Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 13, versículos 11 até o 14 do livro do Apocalipse. Aqui observamos, a partir do versículo 11, a segunda besta de porte menor que surgia da terra. Enquanto a primeira besta, 13:1 do Apocalipse, surgia do mar, que representa as nações, esta aqui surgia da terra. E esta segunda besta aqui é o falso profeta, é o falso Espírito Santo. E olhe bem o que diz o versículo 11. Ela tinha dois chifres de cordeiro, mas falava como o dragão. Aqui os chifres do cordeiro, de cordeiro, a aparência de cordeiro, está falando aqui do seu lado manso, aparentemente. Isso está se falando de uma religiosidade aparente. Era um homem religioso. Seria aquele homem que comandaria a religião mundial. Ele seria aqui a religião pessoal do anticristo. Quer dizer, com a aparência de um cordeiro. Entretanto, falava como o dragão. Falar como o dragão aqui é falar com a autoridade do dragão e como o dragão. E se você observar, como o dragão aqui já fala com toda a autoridade, com toda a arrogância, e a exemplo da besta maior, lendo capítulo 13, versículo 5 e o versículo 6 do Apocalipse, só saía desta boca blasfêmia, arrogância, e tudo contra Deus, contra o seu tabernáculo no céu, contra os que no céu habitavam e na terra. O que é que essa besta fez? Nos relata o versículo 12, que ela exigiu que todos adorassem a primeira besta. E no nome desta primeira besta, também esta segunda exercia toda a autoridade. Esses dois chifres dela aqui no versículo 11 representam os dois poderes, o poder religioso e o poder político. E o que é interessante aqui, olha que imitação tremenda esta besta ou esse falso profeta faz do Espírito Santo. Porque qual é o papel do Espírito Santo entre muitos? É glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. E em nome de Cristo, o Espírito Santo opera milagres, prodígios, maravilhas no nosso meio e no mundo inteiro. E como disse Jesus em João 16:8, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O papel do Espírito Santo é levar o pecador a Cristo. E qual é aqui o papel desse falso profeta? É levar todo o mundo para adorar a besta, servi-la, honrá-la, adorá-la, segui-la, amá-la e etc. Então veja como tudo aqui é uma terrível imitação. O dragão, o diabo, imitando Deus Pai. O anticristo, não é? Querendo imitar a Cristo. E aqui o falso profeta querendo imitar ao Espírito Santo. Então vejam aqui como se dá as coisas. Então, repetindo o versículo 12, ele exige que toda a terra adore esta besta, e conforme diz o versículo 12, que foi mortalmente ferida e que reviveu, que ressuscitou. E o que é interessante é que esse falso profeta, ele exerce toda a autoridade em nome da primeira besta. Essa autoridade quer dizer, ele opera sinais, maravilhas, tudo em nome desta besta, que é a primeira, que é a maior, que é o anticristo. Não é? Assim como o Espírito Santo hoje tudo faz em nome do nosso Cristo. No versículo 13 diz que essa besta, esse falso profeta, é tão tremendo que ele vai fazer até descer fogo do céu e isto à vista de todos. Está vendo só, irmãos? Mas no versículo 14, o que é que ele diz? Que com esses sinais ele engana o mundo inteiro, levando o mundo inteiro a adorar a besta. E por conta disto, e ele repete no versículo 14 o que ele diz no versículo 12, né? Aqui no versículo 14 também diz que essa besta foi mortalmente ferida e reviveu. Tudo concorre para que a terra entenda que todo o poder está concentrado tanto na primeira besta quanto na segunda também. E dado ao que ela fez e a credibilidade que essa segunda besta também alcançou, ela mandou que fosse erigida uma imagem em homenagem à besta. E uma grande imagem foi erigida. E ele ordena que toda a terra adore esta imagem, adore esta besta. Olha aqui a idolatria outra vez instalada. Como que o diabo sabe, né? Ele é tão sabido que ele sabe que para a política prevalecer, tem que ter a religião do lado. É assim que já acontece. Qual é o papel dos sacerdotes da igreja? É levar o povo a obedecer às autoridades constituídas. Então, o diabo sabe que um povo religioso é um povo obediente. E sábio como ele é, o que é que ele fez? Ele não queria que a política andasse sozinha, mas que a religião junta estivesse para auxiliar. Daí os dois chifres que está na cabeça da segunda besta. E o que se vê aqui, irmãos, é a total universalidade deste governo. O poder político do anticristo, o poder político do falso profeta, numa verdadeira ditadura mundial, tanto política quanto religiosa, levando todo o povo a adorar a primeira besta, que no caso o anticristo, que está fazendo o papel do falso Cristo. É o falso Espírito Santo, o falso profeta, levando o povo a adorar o falso Cristo, isto é, o anticristo. A partir amanhã, no caso, estaremos falando dessa parte final, dos versículos 15 a 18, e vocês verão quantas coisas tremendas e terríveis acontecerão. Mas essa primeira besta aqui, no caso a segunda besta aqui, ela é bem focalizada dos versículos 11 até o 14. E por que o versículo 14 diz que ele enganou a terra? Porque esses sinais e prodígios são todos de mentiras. Mas entendam bem, é mentira porque não aconteceu? Não. Aconteceu sim, mas é de mentira, ou são prodígios de mentiras, porque são prodígios feitos fora da verdade. Paulo até diz isso em 2 Tessalonicenses 2, de 1 até 10. Quando a Bíblia fala sinais, prodígios de mentira, a Bíblia não está dizendo que os sinais não tenham sido feitos, mas sim está dizendo que os sinais foram feitos fora da verdade. E tudo aquilo que é fora da verdade é mentiroso. A verdade está com quem? Com Cristo. A mentira está com quem? Com o diabo. Se é o diabo que está fazendo a sua maravilha, então é uma maravilha mentirosa, porque está sendo feita pelo pai da mentira. Portanto, aí está o papel deste falso Espírito Santo, deste falso profeta, que é levar toda a terra a adorar a primeira besta, que é o anticristo, servi-la, segui-la, honrá-la, amá-la, conforme já disse. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde de tudo isto, e ele guardará. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Escapa-te, meu irmão, de tudo isto, permanecendo firme na fé. Escapa-te, meu irmão, fraco e afastado de tudo isto, voltando para Jesus e nele se firmando. Escapa-te, meu amigo, de tudo isto e de uma condenação eterna, aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Deus a todos abençoe. E amanhã estaremos encerrando a semana e este capítulo, analisando com carinho os versículos de 15 até o 18. Leia e nos acompanhe. Meu Pai eterno, dá-nos a tua graça e a tua bênção, curando os enfermos, trazendo solução aos que estão em problemas, e dá-nos firmeza e fidelidade, para que possamos, ó Pai, de tudo isto, estarmos livres contigo aí, na tua glória celestial. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.